temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Bruno Angrisano.
O Palavra de Especialista de hoje vai falar sobre futebol e como ele se tornou um negócio rentável. Quem conversa conosco é o professor e jornalista Paulo Miranda Fávero, que escreveu uma dissertação de mestrado sobre o tema. Bom dia, professor. Nós vamos conversar sobre uma faceta pouco compreendida do esporte bretão, né?
Eu acho que sim. Eu acho que a época de Copa do Mundo, né, o futebol mobiliza a nação, junta o país, todos os torcedores giram em torno da própria seleção, esperam resultado, esperam um futebol vistoso da equipe. E também é um momento da gente falar um pouco de futebol e de como ele pode ser tratado socialmente, economicamente e as contradições que ele apresenta.
Pois é, professor. O estudo do senhor se concentra, não vamos dizer, nas mudanças da legislação, tanto brasileira quanto nas legislações internacionais, que ao longo do tempo, pelo que eu entendi, modificaram a relação dos jogadores com os clubes, né? Tem até uma citação, acho que é do Juca Kfouri, que uma dessas leis seria a Lei Pelé, que depois da Lei Pelé os jogadores não eram mais escravos dos clubes. O senhor podia explicar as mudanças nessa relação, um histórico breve?
Tudo começou na Europa, né, com a Lei Bosman, né? O Bosman era um jogador, um time belga, né? Não vou ficar entrando muito em detalhe bem específico, mas ele conseguiu conquistar. Antigamente, como que funcionava a lei do passe? O jogador era preso ao clube e tinha um vínculo para sempre. Então ele só conseguiria sair se o clube vendesse, se ganhasse um dinheiro com isso e se o clube aceitasse, né? Então era muito difícil ele conseguir. E o Bosman, ele foi o primeiro cara a conseguir na justiça, né? A ter o seu passe, aí conseguiu se transferir de clubes, e a partir daí, com essa lei Bosman e a lei Pelé, os clubes passaram a não ter mais esse domínio vitalício, entre aspas, né, sobre o jogador. Por isso que o Juca Kfouri comenta, né, que era antes, a lei do passe era uma lei escravagista, né, que tornava o jogador uma propriedade do clube. E aí com as mudanças no futebol, os jogadores passaram a ser regidos por contratos, só que esses contratos muitas vezes ultrapassam as cifras e chegam a milhões. Então também um jogador, às vezes, mesmo infeliz, às vezes ele fica no clube porque o contrato dele dura 5 anos, ele tem que pagar uma multa de 100 milhões para sair, ele não tem esse dinheiro e outro clube não vai querer. Então a situação mudou, mas pode melhorar muito mais. E aí com isso o jogador também ele fica preso e a relação agora não é mais com o clube, mas muito mais agora com os empresários, né? Os empresários conseguem se aproveitar dessa situação, da impressão que os jogadores pararam de pertencer aos clubes para pertencer aos empresários.
Professor, então explica para todo mundo entender mais ou menos como é que é, em linhas gerais, o mecanismo da Lei Pelé hoje.
O mecanismo funciona assim: o jogador ele vai assinar um contrato, então o clube define o valor do salário dele, e para ele sair do clube antes do fim do contrato, existe uma multa, e muitas vezes assim, é uma multa para o futebol brasileiro e uma multa para o futebol do exterior, então geralmente é mais alta, né? Então o jogador e o clube brasileiro tem que pagar 50 milhões e um clube da Europa tem que pagar 100 milhões para tirar determinado jogador. E esse valor da multa é baseado na proporção do salário dele, né? Então quanto mais ele ganha salarialmente, maior é o valor da multa. E os contratos costumam ser feitos de até 5 anos. Então quando o jogador tem 5 anos de contrato, faltam 4 anos de contrato para acabar o período dele no clube, é um pouco menor o valor da multa, mas ainda é muito alta. Então, se ele chega num clube, não se dá bem, está infeliz, é muito difícil ele conseguir sair, e vai ter que conversar, vai ter que pagar alguma coisa, alguém vai ter que pagar para tirar ele de lá. Ele não tem essa, é uma liberdade de uma só escolha, né?
Tá certo. Essa legislação nova, ela surgiu mesmo, ganhou força, ganhou contornos no mundo inteiro na metade da década de 90 do século passado, né? Segundo o estudo do senhor, isso causou uma coisa que eu não sei, seria uma concentração de renda ou até de títulos nos times mais ricos?
Uma das coisas que eu acho que acaba acontecendo com essa mudança também é que os clubes de maior poder econômico começam a... eles têm a possibilidade de pegar mais jogadores bons, né? Então, você pega um clube, uma periferia do país, né? Periferia no sentido de periférico, né? Então, um time da região norte, um clube pequeno do Nordeste, como que é o trajeto do jogador? Ele sai de um clube pequeno do interior para um clube médio da capital, depois da cidade pequena, do estado pequeno, aí depois um clube médio ele vai para o clube maior do estado, depois do clube maior do estado ele vai para um clube pequeno de um estado um pouco maior, depois vai para o clube da capital daquele estado, aí chega nos grandes centros, Rio, São Paulo, alguns times do sul. E aí, quando eles são esses times grandes, o destino é Europa, Oriente Médio. E com isso, o que acontece? Como o passe não é mais do clube, alguns clubes preferem não ficar revelando tanto o jogador, né? não formar o jogador em casa. Então, eles se aproveitam e tem uma rede de olheiros espalhados, de profissionais espalhados pelo país, e vão buscar jogadores, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, por causa do poder econômico do Brasil no momento. Então, eles pegam esses jogadores... vão, que alguém revelou e um clube que tem pouco dinheiro também não tem condições de fazer um contrato longo com um atleta, com salários maiores. Então, o jogador, ele, quando é revelado, ele fica pouco tempo no clube pequeno até um grande pegar. E assim vai indo sucessivamente até ele chegar nos grandes centros da Europa.
Professor, o Brasil, então, ele trabalharia como, vamos dizer, um exportador de matéria-prima de clube?
O Brasil realmente é um exportador, a cada ano saem mais jogadores do país. Essa exportação de jogadores brasileiros, né, curiosamente, se a gente pegar os números assim, por ano saem 200 milhões de dólares em jogadores de futebol, isso é dados do Banco Central. Isso é maior que a exportação nacional de banana ou cacau, para a gente ter uma ideia. E nos últimos anos tem saído em média mais de 1.000 jogadores por ano para os países, desde Portugal, que é o maior importador, né, que eu chamaria assim, de jogadores, e eu acho que a questão da língua tem um fator de influência muito grande, não só para a adaptação do jogador, mas também para a negociação, né? Os empresários, muitas vezes os empresários não têm uma formação tão ampla culturalmente, então o português é uma língua de fácil chegada por ser a mesma língua, e eles negociam jogadores com Portugal. Até países como o Vietnã, por exemplo, que teve um ano que recebeu 30 jogadores brasileiros, né? São números assim que é até difícil explicar um fenômeno como esse. Provavelmente algum jogador que deu certo e a partir daí outros vão chegando, né? Ou algum empresário que tem um contato bom em determinados clubes e aí a partir daí eles vão aparecendo.
Nós estamos conversando hoje com o professor Paulo Fávero. Ele é jornalista e também estudioso do futebol como um fenômeno econômico. A gente já volta depois do intervalo.
Palavra de especialista.